UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, aqui na Rádio UFMG Educativa, você está curtindo agora Noite Ilustrada. Eu sou Alessandra Dantas e agora é hora de entrevista. Os noticiários sempre estão carregados de notícias do mundo árabe. Política, revoltas, economia, mas nem sempre se dá destaque à cultura árabe, uma das mais ricas do mundo. A cultura dessa região, especialmente o cinema, é o tema do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje. Eu converso agora com a curadora da Mostra de Cinema Árabe, aqui em Belo Horizonte, Nájila Guimarães. Boa noite, Nájila, tudo bem com você?
Boa noite, Alessandra.
Nájila, conta pra gente, seu nome é árabe, mas você tem descendência?
Ah, o meu nome é árabe, mas eu não tenho descendência. Foi uma coincidência, porque o meu pai tinha um amigo libanês e a filha chamava Nájila, ele gostou do nome e me deu, e acho que o nome me trouxe um destino, que eu acabei morando lá duas vezes no Oriente Médio. Eu pareço uma árabe, tanto quando estou lá eu me apresento, as pessoas começam a falar árabe comigo imediatamente.
E como surgiu seu interesse pela cultura árabe?
Bom, foi pelo fato de estar morando lá. Eu já morei nos Emirados Árabes duas vezes, nos anos 90 em Dubai, e de 2008 até dezembro de 2010 em Abu Dhabi, e trabalho para o Festival de Cinema de Abu Dhabi. Então, eu tenho um acesso muito grande ao cinema árabe, e foi isso realmente que me motivou a trazer os filmes para o Brasil, porque, infelizmente, ainda é um cinema que não é conhecido mundialmente e nem regionalmente, por questões de distribuição que... Não se pode dizer que existe uma indústria, embora tenha uma produção atualmente razoavelmente grande, mas são todas produções através de coproduções. Então, realmente, não se pode falar que tem uma indústria totalmente do Oriente Médio. E também é um cinema novo, porque no Oriente Médio, com exceção do Egito, o cinema começou nos anos 60. Então, só o Egito que tem realmente mais uma história de cinema, que foi a partir dos anos 40.
Você, como você mesmo disse, já teve a oportunidade de morar nessa região. Quais são as diferenças mais gritantes que se percebe entre a cultura brasileira e a cultura árabe?
Bom, eu vejo a questão religiosa e, às vezes, uma certa rigidez, embora as pessoas tentam colocar o mundo árabe como um só, e são 22 países, e cada um, realmente, o que liga todos eles é a questão da língua árabe, mas... Culturalmente, eles também podem ter uma diversidade muito grande. Por exemplo, eu morei nos Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi é somente uma hora e meia de viagem. Mas são dois mundos diferentes, são cidades e culturas que apresentam... Abu Dhabi é muito mais, uma cidade muito mais conservadora. E você vê visivelmente a diferença entre uma e outra. Eu diria assim que realmente a questão da maneira de se vestir, a questão religiosa... E vários comportamentos realmente socialmente, por exemplo, lá, se eu era apresentada a um homem, eu tinha que esperar que ele me estendesse a mão primeiro, não eu. Então, e claro, quando eu ia na casa de algumas pessoas, várias vezes realmente era separado, as mulheres e os homens. Então, acho que realmente essa seria a maior diferença. Mas também quero deixar claro que nem todos os países árabes são exatamente assim. Eu morei só nos Emirados Árabes, mas tive a oportunidade de viajar por outros países e ter amigos de outros lugares. Então, realmente, não se pode colocar todo mundo da mesma, como se vivesse na mesma forma. E a mulher fosse tratada da mesma maneira.
Nájila, você mencionou a questão dos costumes, mas você acredita que a cultura árabe sofre algum tipo de preconceito aqui no Brasil?
Eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo. E eu acho que realmente o preconceito existe pela falta de conhecimento. E realmente se tem notícias do mundo árabe quase que diariamente, mas é sempre a questão do terrorismo e de problemas. Aliás, notícias em geral no mundo, o foco é no lado negativo. Então, realmente, não se pode negar que tem um preconceito, mas acho que por causa da falta de conhecimento. Até durante um debate, quando eu estava em Brasília, reclamaram que realmente falaram da questão da mulher árabe como se fosse uma só. A gente fala, não, peraí, não é que toda mulher árabe é reprimida. São várias mulheres árabes e vários países. E também reclamaram comigo que falaram que a minha mostra não tinha filme suficiente sobre o terrorismo. Então, se você quer que eu retrate o mundo árabe como terrorista, o que não é verdade. É a mesma maneira como lá fora conversa comigo, ah, no Brasil tem favelas, tem violência, sim, tem. Mas daí, falar que o Brasil é só favela, violência e carnaval, não é correto. Então, o que eu vejo assim, é, em geral, o ser humano tem uma falta de conhecimento e aí começa o preconceito e a ignorância e a falta de informação mesmo.
Você que é brasileiro e morou por algum tempo lá, você sofreu algum tipo de preconceito quando morou na região?
Bom, a minha vida eu posso dizer que foi relativamente normal. A diferença foi, por exemplo, em Dubai, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu precisava da autorização do meu marido. Então, supostamente, ele era a pessoa responsável por mim. Mas, claro, eu entrava e saía do país, não precisava pedir permissão dele. Mas essa questão da carteira de motorista, eu precisei da permissão dele. Mas eu me vestia normalmente, andava normalmente, trabalhava, tinha uma vida completamente normal. Claro, com exceção, eu tomava alguns cuidados, igual, por exemplo, Abu Dhabi é mais conservador. Então, eu acho que é realmente uma questão de delicadeza e respeito à cultura local. Eu não vestia nada que fosse acima do joelho. E tem um outro, porque são 7 emirados lá, e tem um outro que ainda é mais conservador, que se chama Sharjah. Em Sharjah, realmente, eu colocava blusa de manga comprida, porque eu acho que é como você está visitando a casa de alguém. Tem as regras, eu acho que tem mais é que seguir, caso contrário, que não vá morar lá. Mas, em geral, realmente eu tive uma vida muito normal. Eu podia dirigir a qualquer lugar sozinha e realmente não senti nada que determinasse a minha vida aqui é difícil. E durante as minhas viagens pelos outros, realmente eu não posso dizer que eu passei nenhum momento assim que eu falasse, isso realmente é constrangedor, é muito difícil. Até na Líbia mesmo eu fui ano passado, e a Líbia realmente é um país super fechado. Mas, quer dizer, na Líbia eu não consegui viajar muito livremente, porque até na Líbia você precisa de permissões de ir para um estado ou para o outro. Mas eles falaram que era realmente a questão de segurança, porque a Al-Qaeda estava dominando uma parte da Líbia. Mas, então, realmente, dos países árabes ali, eu acho que o mais complexo para visitar foi a Líbia. Mas realmente não posso dizer que foi tão difícil, que eu tive dificuldade.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Meu nome é Alessandra Dantas e estou conversando ao vivo com a curadora da Mostra de Cinema Árabe aqui em Belo Horizonte, Nájila Guimarães. Nájila, em relação ao cinema, por que seu interesse especialmente no cinema árabe?
O interesse foi por estar trabalhando no Festival de Abu Dhabi, que é um festival de cinema internacional, mas o foco é cinema árabe. Então, metade das competições tem que ser filmes do mundo árabe. Então, foi esse realmente o meu interesse pelo cinema árabe, foi realmente a minha sendo acessível a mim. E eu sempre tenho interesse por... Eu amo cinema, em geral. Então, para mim, é sempre fascinante ter acesso a filmes que, do contrário, você nunca teria. Como, por exemplo, essa já é a segunda mostra que eu faço no Brasil, e anteriormente foi de outro país, que eu morei, a Geórgia, também muito desconhecido. Então, eu tento, assim, cada lugar que eu moro, se tem um cinema interessante que basicamente nunca chega no Brasil, eu tento trazer. E o árabe foi exatamente morar, trabalhar para o festival de cinema de lá. Foi isso que me trouxe a fazer isso.
Existe algum tipo de censura, Nájila, que os países árabes ainda enfrentam, principalmente no que diz respeito ao cinema?
Sim, tem censura, mas como eu acho que os cineastas acabam tendo mais liberdade, porque a maior parte do dinheiro, como eu já mencionei anteriormente, são coproduções. Eu acho que se eles dependessem completamente do dinheiro do governo, eu acho que aí seria impossível contar as histórias que eles contam. Mas como o dinheiro realmente vem na maior parte de fora, então eu acho que eles acabam literalmente contando o que eles querem. Pode acontecer que o filme não vá ser distribuído no país deles, mas eu tenho sentido isso, que eles conseguem realmente burlar a censura por causa das coproduções. Este filme que vai abrir aqui, O Microfone, que é um filme egípcio, esse cineasta, Ahmad Abdallah, ele é realmente fenomenal. É jovem, é o seu segundo longa, e o Ahmad, ele foi muito além, porque ele conseguiu, até independente de coproduções, ele fez os filmes, esses dois filmes, ele primeiro foi Heliópolis e agora O Microfone, completamente independente. Ele simplesmente procurou pessoas no Egito, atores e produtores, e que tinham uma certa fama e um certo dinheiro, e pediu apoio. Então o filme foi contado assim, com dinheiro total e liberdade, foi até distribuído no Egito. E esse segundo, ele foi de 2010, quer dizer, foi um pouco antes da Revolução, mas é incrível como que você vê neste filme já toda uma preparação para a Revolução. Bom, não vou contar, que eu quero que o espectador vá e veja o filme, porque é realmente um filme fenomenal, mas realmente dá para sentir, dá para ver como que realmente a Revolução já estava a caminho.
E a gente tem que deixar um pouquinho os ouvintes aquele gostinho de poder conferir a mostra. Nájila, você acredita que o cinema pode ser uma ferramenta para que o Ocidente compreenda melhor o mundo árabe?
Sem dúvida, sem dúvida eu acredito, porque, claro, o cinema é muito acessível, realmente pode viajar muito longe e pode atingir milhões de pessoas, então realmente eu vejo uma forma assim ideal para explicar um pouco, claro, com apenas um filme. Não dá para você entender profundamente, mas pelo menos te dá a oportunidade de entrar um pouquinho naquele mundo e entender um pouquinho, ter mais um pouquinho da perspectiva do outro. E isso realmente que eu acho que é o mais fascinante na questão do cinema, que conta uma história e também te dá esse acesso a entrar na vida, na cultura e no coração de outros.
Nájila, você escolheu uma música para a gente poder ouvir após a entrevista. Conte para os ouvintes como é que chama essa música e por que a escolha dela.
Eu escolhi essa música porque o Amir, ele é atualmente, eu diria que essa música é pop. Ele está misturando realmente o que ele chama de música do Mediterrâneo, mas com a música tradicional árabe. Então, realmente, eu queria... E nesse filme também, o microfone fala sobre a música underground, realmente de expressão, e claro que os artistas lá muitas vezes não têm essa possibilidade. Então, por isso que eu escolhi essa música, porque é uma mistura do tradicional e do pop. Então, para as pessoas realmente verem que como ficou bonito, porque é sempre essa coisa, né? O novo com o velho. E acho que as pessoas têm muito a visão que o mundo está parado, que todas as mulheres estão usando burca e que realmente é só um tipo de música. Mas tem toda ainda uma sintonia com o mundo que, felizmente, infelizmente, a globalização e da troca que a gente tem de culturas, igual, por exemplo, o hip-hop, e nesse tem muito hip-hop no microfone. Então, é incrível você ver eles cantando hip-hop em árabe. E totalmente protesta da mesma maneira que foi realmente o hip-hop criado nos Estados Unidos. Então, foi por isso que eu escolhi essa canção, para ver realmente essa mistura do tradicional e do novo.
Nájila, vamos ver se eu sei pronunciá-la direito. É Ami Diaby Tamali Maak? É assim?
É correto.
Nájila, faça um convite aos ouvintes Noite Ilustrada para poder conferir a mostra de cinema árabe.
Bom, espero ver vocês. Vão ser 9 filmes na Casa Una. E vocês podem acessar o site da Casa Una, que toda a programação vai estar lá. São 2 sessões diariamente e são de graça. Então, 9 filmes, 7 países, temas variados. Eu espero realmente poder contar com a presença de vocês para aproveitar essa oportunidade única de ver um pouquinho do cinema árabe aqui no Brasil. Muito obrigada.
Foi um prazer conversar com você aqui, Nájila, no Noite Ilustrada. Boa noite.
Igualmente, boa noite.
Eu conversei com a curadora da Mostra de Cinema Árabe aqui em Belo Horizonte, Nájila Guimarães. O assunto do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje foi a cultura árabe. Inclusive, esse é o tema do mês de julho da Casa Una de Cultura, que recebe a Mostra de Cinema Árabe, com exibições gratuitas. A Casa Una fica na Rua Amores, 1451, Lourdes. Para consultar a programação completa, acesse www.casauna.com.br. A gente fica agora com a música Ami Diaby Tamali Maak, que a Nájila Guimarães escolheu.
ولو حتى بعيد عني
FMG Educativa, a estação do conhecimento.